Raquel Matos, a gente tem convidado na linha. Por favor, faça a apresentação.
E diante, Potter, de notícias tão difíceis, né, dessa apreensão, dessa angústia que a gente está vivendo, é tão bom quando a gente consegue fazer um papo leve, trazer uma convidada que é alegria, que é amor, que é mãe de gêmeos, que é jornalista, que é minha amiga também, porque eu vou falar aqui, porque eu fico fazendo elogio para ela, é a repórter mais bem informada desse país, Andréia Sadia, mãe do Pedro e do João, bom dia!
Olha, gente, bom dia. Eu tô um pouco com medo desses elogios, porque acho que vocês estão me enganando, Potter. Eu não sei. Vocês vão pegar leve, não vão pegar leve. Eu não sei se vocês querem com essa quantidade de elogios.
Desde 2014, Andréia, eu trabalho com a Kelly Matos aqui, né? E todas as pessoas que ela começou elogiando, daqui a pouco tem aquele momento, né? Porque a pessoa se sente bem, ah, não, hoje vai estar tudo certo aqui. E aí, daqui a pouco, tem aquela pergunta, né? Que arrebenta as pernas da pessoa. É, mas eu acho que hoje não.
De Brasília. Hoje não?
Eu acho que hoje não. Acho que hoje não. Hoje não vai rolar isso aí, André.
Ela até vai porque... mudar de desconto, né?
É, eu acho que sim, acho que sim. André, a primeira pergunta é o seguinte, tá? É claro que a gente sabe o momento da tua vida agora, né? Tem aí o João, tem o Pedro, gêmeos. Eu não tive gêmeos, eu tive dois em momentos separados e é tão complicado, eu fico imaginando o dobro, né? Porque são os mesmos problemas ao mesmo tempo. Problemas no bom sentido, claro, né? André, sim. Tu parou de trabalhar. Tem como parar de trabalhar? Tu consegue se deslocar, tipo assim, focar completamente na maternidade?
Potter, assim, né, é o que eu falo. Acompanhar a notícia, acompanhar o jornalismo, informação, é o que a gente é, o que a gente faz, né? Então, eu não consegui me desligar do que está acontecendo. Por exemplo, eu caso as horas das mamadas com algum podcast que eu estou ouvindo, né? A minha rotina agora é de 3 em 3 horas eu dou o mamar para os meninos e aí eu decido qual podcast eu vou ouvir, qual CPI, qual notícia eu vou acompanhar na Globo News, vou acompanhar a CPI. Então, eu não consegui desligar e eu vou falar para vocês, até falei isso em alguns lugares. Eu não quero desligar, porque isso é o que eu sou, é o que eu faço, e daqui a 5 meses, agora já passou 1 mês, nem parece, mas passa tão rápido, né? A gente volta a trabalhar, então já meio para os meninos entenderem, eu brinco que, ó, mamãe tá assistindo notícia, hoje eu falei com uma fonte, por exemplo, porque eu acordei, tava com uma coisa na cabeça, falei, gente, será que isso para 2022, estou pensando aqui, mandei um zap, a fonte ligou e comecei a conversar. É claro que eu, agora a minha prioridade total são os meninos, e é o que eu falei, eu caso o horário deles, a rotina deles, com essa outra rotina que é a minha rotina do trabalho. Mas é isso, gente. A gente, ainda mais mulher, é o que eu falo, ele já tem que saber desde pequenininhos que mãe feliz é casa feliz. E ser feliz para mim é poder conciliar o trabalho com a maternidade, que é meu projeto principal de vida.
Eu queria voltar um pouquinho na gravidez, né? Na descoberta da gravidez, porque descobrir uma gravidez é sempre motivo, ou quase sempre motivo de felicidade, mas você descobriu dois. E aí as pessoas falam, cara, a Andréia Sadia é tão intensa, ela tem todos os assuntos políticos, ela tem informação que você quiser, que já foram logo dois. Como que foi esse momento da descoberta do... São gêmeos, meu Deus do céu!
Olha, gente, eu sou muito, né, você sabe, Kelly, você me conhece, mas eu brinco com tudo, né, eu sou despachada, eu não ia ser diferente com os médicos que estavam acompanhando a gravidez. Quando eu descobri que eram gêmeos, antes eu brincava com eles, quando eu engravidar eu vou ter gêmeos, porque já resolve de uma vez brincando, né, gente, como o Potter acabou de contar, ter dois filhos em idades diferentes já dá já tem um trabalho ali muito, muito grande. Gêmeos é tudo trabalho dobrado, grande e ao mesmo tempo. Então, é o que eu falo, assim, aqui em casa, hoje ninguém fica de mão vazia. Passou, eu entrego uma criança, eu brinco. Tá fazendo nada, filho? Vem aqui, que tem uma criança aqui. Porque se tá um chorando, às vezes o outro... Quando começa todo mundo junto chorar, aí é a grande questão da casa. Mas se um tá chorando só, eu falo, ufa, porque eu só tô com uma criança no colo. Mas respondendo a sua pergunta da gravidez, Kelly, eu brincava muito com os médicos sobre isso. Ah, quando engravidar, porque aí já resolve de uma vez e tal. Então, quando eu descobri que eu estava grávida e a médica disse, são gêmeos, eu achei que ela estivesse brincando. E eu falei, não é possível, a senhora tá vendo errado, tem que ver de novo, dá mais uma olhada aí, não é possível, checa de novo. E ela, tipo, me olhando com aquela cara, tipo, Andréa, eu sou médica aqui, você, né, para de mandar eu checar a telinha ali do ultrassom. Porque eu não tava acreditando. E aí eu saí.
Esse é o sinal de 10h30, Andréa. Ainda vai tocar 10h45 quando você vai estar aqui com a gente. Nossa. Sem problema, não.
Quando eu saí de lá, liguei pra minha mãe primeiro e falei, não tô acreditando o que tá acontecendo. E quando eu contei pro André Rizek, que é meu marido, eu tava em choque, assim, e ele, radiante, assim, tipo, não tô acreditando. E eu falei, eu também não, tô desesperada, quer dizer, cada um numa frequência. Então, foi um susto. Eu falo que a gravidez foi um presente, e quando eu soube que eram gêmeos, foi um grande susto. Depois, claro, né, você tem um... Sim, eu não sei nem explicar pra vocês. Eu nem sabia que você podia amar tanto uma pessoa assim como você ama. No meu caso, dois, né, de uma vez só.
As pessoas perguntam pra quem tem mais de filho qual que tu gosta mais. É uma pergunta meio estranha, né?
Pois é.
Assim, qual que tu gosta mais? E eu fico assim, como assim qual que tu gosta mais? E aí eu respondo, André, sabe? Eu vou mudando. Eu chego e falo assim, eu gosto mais do Federico. E a pessoa fica me olhando, como assim? Eu assim, como assim a tua pergunta? Por que tu tá me perguntando isso? Tipo assim, então não pergunta isso, sabe? É óbvio que não tem.
Eu tinha uma brincadeira com os meus irmãos quando a gente era menor. Somos três, né? Minha mãe gosta mais de mim, minha mãe gosta mais assado, assim, assado. E eu falava pra minha mãe, mas é possível isso, mãe? Não é possível que você... Ela falou, isso não existe, né? Você vai ver quando você tiver o seu. E é muito louco, porque de fato, quando você tem, você fala, é impossível, não tem como. Claro que deve ter uma coisa de afinidade, eles são pequenos, fizeram um mês, né, gente? Não dá pra... Eu já identifico algumas coisas diferentes num e no outro. Mas, claro que um vai gostar mais, sei lá, de ver notícia comigo. Olha os meus hobbies, né, gente? Também, coitado, eu também não tô me ajudando. Mas o outro vai gostar mais de tocar violão com o pai, sei lá, eu fico pensando nessas coisas. Você tem uma questão de afinidade que sim, eu acho que isso sim é diferente. Mas o amor, o sentimento, eu acho impossível.
E gravidez, né, um período diferente para a vida da mulher, enfim. Mas como é gravidez, sendo repórter de política? Ok, estamos na pandemia, ou talvez pior, estamos no meio de uma pandemia, são gêmeos. Como foi o período todo? E o Brasil tá vendo, né? Porque o Brasil acompanhava a gravidez junto, torcia, e aí mandava presente. Queria que você contasse como é que foi como é que foram os 9 meses de gestação.
Olha, Kelly, eu senti um amor muito grande, assim, eu falo que foi uma notícia que deu um respiro, eu não estava esperando isso, mas acho que a gente, nós, jornalistas, a gente está tão acostumado, né, a dar as notícias ruins, trazer a informação, a ruim, a boa, mas a gente não escolhe, né,
Caiu para ti também, Kelly?
Sim,
Andréa.
Vamos refazer.
10h32, este é o Timeline, estamos na terça-feira, 11 de maio, o programa é ao vivo e vamos refazer a ligação, porque aparentemente caiu. E caiu no número fixo.
E era telefone fixo, né? Isso que me chamou a atenção.
É uma coisa mais complicada.
A Andréa, a gravidez, assim, o fato de ser acompanhada pelas outras pessoas, acho que também dá nervoso, né,
Potter? Eu vou fazer, claro, tudo aberto, né? Eu vou fazer uma pergunta pra ela que é o seguinte, né? Que vai ser o seguinte... O que ela tava fazendo conversando com uma fonte?
Hoje?
Entende? Porque, tipo,
mas
assim,
é que André é isso.
Claro,
é 6
não,
da manhã,
sim,
ela tá falando com
claro,
o ministro Supremo.
Mas assim, por exemplo, assim, ela tem as redes sociais dela, claro, se ela tiver, sei lá, ela tem uma bomba política. Ela vai passar pra uma amiga dela ou ela vai falar, sei lá, não sei o que ela vai fazer, entende? Né? Mas assim, é impressionante como tem profissões que não tem isso, né? Uma médica... Quem engravidou? Ela é médica, todo tempo, entendeu? Tipo assim, sabe?
Ó, Tati, Andréa... faz a pergunta. Ele quer fazer uma pergunta por cima da minha, mas tá tudo bem porque a gente tá em casa aqui. Eu, Potter, você,
tá,
é tudo amigo.
Pode mandar, pode.
Andréa Sadino, eu fiquei perguntando aqui pra Kelly agora aqui enquanto a gente vai refazer a ligação, que é o seguinte, tu falou assim, não, eu estava conversando com uma fonte aí sobre alguma coisa que me veio à cabeça sobre 2022. A gente imagina que era eleições, né? Aí eu fico perguntando, mas por que que a Andréa tá conversando com uma fonte agora? Ela vai desaguar aonde se vier uma bomba? Tipo assim, sei lá, Kelly Matos vai ser candidata à presidência da República pelo...
Mas eu falei pra ele,
Andréa,
assim, às 6 da manhã ela tá falando com o ministro do Supremo.
O que que tu vai fazer, Andréa? É uma informação...
Eu tô contar uma bomba, Potter. Eu
tô pensando, tá. Então tá, entendi.
Eu tô mais na análise, entendeu? Eu tava falando sobre a CPI, né, sobre o efeito da CPI nas eleições de 2022, tava ouvindo isso do... da polarização Lula-Bolsonaro e tal. E fiquei pensando nisso assistindo ontem, porque tem uma coisa também, eu vou confessar aqui. Não é que eu só, não só eu assisto a Globo News com a CPI, como eu fico depois vendo partes que eu perdi, né? Às vezes eu assisto a íntegra, dependendo do dia, da madrugada.
Potter, Potter me xinga que eu faço isso, viu?
Eu amo. Eu amo, e é um prazer. E o André fica me olhando com aquela cara de eu não tô acreditando que você tá fazendo isso.
Sim, agora, ele, quando ele olha Resende e Volta Redonda, é a mesma coisa.
Né? E sabe o que eu falo pra ele, Potter? Eu fico te criticando quando você fica assistindo o jogo de todas as séries. Mas é meu trabalho. Não é verdade. Tem coisa que você talvez não precise assistir. Nem tudo de política eu preciso acompanhar. Então cada um com as suas manias, né? Vamos respeitar o amiguinho, né?
Aliás, é verdade, como é que tá? Você amamenta vendo o CPI que eu vi no Globo?
Amamento, no Kelly. Eu gosto, assim, eu acho que é isso, assim. Não todas as, como são muitas maladas, eu posso escolher. Eu vejo série também, tô vendo várias no Globoplay. E claro, né? Deu algum problema, eu paro tudo. Eu falo que eu vejo uma série, um capítulo de 30 minutos, num dia. Dividindo as mamadas, porque eu tenho que parar, tenho que fazer arrotar, aí eu vou, pego o complemento, aí eu vou, assim, quer dizer, é uma outra dinâmica de acompanhar séries e CPIs, mas é muito legal, assim, é o que também faz eu me conectar comigo mesma, como profissional, né, porque eu tô no papel de mãe, de mulher, mas grande parte de mim é Andréia profissional, então isso também
me faz... Eu vi isso na sua entrevista para Ana Maria, eu não me lembro se ela cita o Rizek também, mas é algo... Não, você cita o Rizek, você fala assim, o André fala que trabalhar para você é estar de férias, porque você fica tão feliz, é tão bonito te ver apaixonada por isso, por ligar para uma fonte, por conversar com uma fonte, por analisar uma coisa, que não chega a ser... Claro, a gente não está aqui romantizando ou glamourizando o excesso de trabalho, não é isso, mas é você se encontrar numa atividade que te faz muito feliz.
Sim. É uma coisa que para mim faz bem, né, Kelly? Eu estar sempre produzindo e entendendo e acompanhando uma coisa que faz... É o que eu estava falando outro dia... para uma amiga, faz acho que 13, 14 anos que eu nunca parei o trabalho, né? A gente ainda foi para Brasília, eu e você, aqui nos anos mais intensos da cobertura política, e acompanhando eleição, acompanhando impeachment, acompanhando denúncia do Temer, depois eleição de novo, quer dizer, eu sempre estive no olho do furacão, e eu falava, até acho que eu falei isso na Ana Maria mesmo, que não trabalhar até a véspera do parto, que você... seria estranho para mim, eu não conseguia pensar de outra forma, claro que se eu tivesse alguma questão de saúde, se eu fosse proibida pelo médico, é claro, mas pelo contrário, o médico falou, se você está ótima, vamos embora. Então, para mim, aquilo também fez muito bem, durante a gestação, estar produzindo, ter voltado com o meu programa na Globo News de entrevista, ainda ter coberto as eleições municipais, tá na atividade, né, como eu falo. Então, é uma terapia para mim. Falar e depois que eu tive os meninos e eu fico em contato com os médicos, pediatras, eu brinco que deve ser um horror você ter paciente jornalista, porque a gente faz, imagina, Potter, a gente vai de primeira viagem, morrendo de medo, né, daquele primeiro mês que você não sabe se vai quebrar o bebê, né, se você põe assim, põe assado, e aí o André fala, você não vai ligar para o pediatra, eu falo, tá bom, aí eu pego e mando uma mensagem para o pediatra, tipo, escondida do André. Tipo, doutor, não posso ligar para o senhor, André está do meu lado, mas eu estou desesperada porque o bebê arrotou, sei lá, qualquer coisa.
Sim.
E aí eu falo, querido, eu mando
mensagem para
o
presidente.
André está aqui do lado. Porque assim, o André não deixa, ele fala, pelo amor de Deus. Eu falei, mas você acha que o pediatra não sabe que as mães são tudo assim no primeiro mês? É claro, então assim, já mãe de primeira viagem é um problema. Mãe jornalista, aí o pediatra me diz uma coisa, eu vou pro Google, gente, fico pesquisando o que ele falou. Isso. Quer dizer... Horror,
aliás, André, tu já foi ao Google, de novo, assim, né? Porque são uma mãe e um pai de primeira viagem, né? Com Sim. duas viagens ao mesmo tempo. Já foi pro Google, exato, fazer perguntas meio inacreditáveis, tipo assim, uma mãe esquentou demais. Aqui no caso, um deles, o primeiro deles, não, ele não mamou todo o tempo, ele precisava de um reforço. Dá pra colocar uma água gelada? Vai perder o efeito do... Tipo assim, já fez perguntas inacreditáveis assim pro Google, assim, e aí encontrou a resposta. Alguém já tinha feito essa pergunta e alguém já tinha respondido. Não, você pode sim misturar água, não vai fazer tão mal assim.
É maravilhoso. Potter, mas o que, que o Rizek faz agora comigo? Quando eu falo alguma coisa assim, tipo, ah, hoje eu achei que o João tal coisa, não fez tal coisa, aí ele já tira sarro da minha cara. Ele faz assim, como fazer para beber arrotar menos, pesquisar, Andréa Sadi. Tipo, ele já começa, eu falei, mas por que você tá tirando sarro da minha cara? É óbvio que eu vou fazer essa pesquisa já quando você sair pra trabalhar, só tô esperando você sair, pra eu entrar no Google e pesquisar. E é muito engraçado, Potter, porque eu fico entrando em fórum de mãe. Eu virei uma pessoa que eu não tô acreditando que eu virei. Eu entro nos fóruns, eu fico lendo as dúvidas.
Você tá no grupo de mães?
Você faz coisas que você fala, não é possível que alguém faça isso. Quando você vira mãe, você faz qualquer negócio, né?
Pai, mãe. Te prepara pro grupo da escolinha. Daqui a pouco vai ter creche. E aí te prepara pro grupo da escolinha. É o melhor grupo que existe. Ele tem todas as informações possíveis.
Mas você acha que não, eu vou virar a líder desse grupo.
É lógico. É. Líder,
tipo, eu não acredito
total.
Que a escolinha levou sorvete. Né? Esse sorvete era
qual?
Esse sorvete...
Qual é a licitação? Como é que foi feita a compra desse sorvete? É como? Quem foi o fornecedor?
Dizem, André... Dizem que mulheres, nesse estágio que tu estás agora, elas enxergam o futuro. Elas têm uma luz, assim, nelas. Quem é o próximo presidente da República?
Não, você falou isso é engraçado, porque eu não pensei em outra pergunta. Olha como a nossa cabeça é só política. Eu podia falar, o mundo, né, a vacina vai terminar tal dia, tal... Eu achei que pudesse ser ou sobre a vacina ou sobre as eleições, que são os temas que estão na nossa pauta, né, no jornalismo. Ai, Potter, só... Isso, esse tabuleiro aí a gente só vai conseguir terminar de montar, acho que lá para meados de junho, julho, primeiro os candidatos.
Mas depois... essa conversa que tu teve agora há pouquinho com uma fonte,
esse
tá?
Esse é o fórum, porque o Potter perguntou assim, ó, onde é que você vai desaguar essa notícia? Onde é que você vai divulgar essa notícia? É aqui, amor, nós estamos te dando essa oportunidade. Você falou com a fonte, estamos ao vivo.
São milhares e milhares, mais de 100 mil pessoas agora te ouvindo. Só que,
mas sabe
fora
que
depois...
é? Esse tipo de apuração, essas apurações mais analíticas, elas são... você consegue usar em qualquer momento, porque assim, gente, como bem disse essa fonte, eu estava fazendo avaliação de hoje, né? Porque amanhã é a história da nuvem. Você olha, está de um jeito, política, você olha, está de outro daqui a 5, 10 minutos. Mas a leitura que ele estava fazendo é de como a CPI... ela vai desgastar o presidente e o governo do presidente Bolsonaro, sim, claro, mas ele não acreditava em nenhum tipo de bomba, claro, né? Ele estava falando, salvo qualquer novidade, tipo, como a gente acompanhou na CPI do Mensalão, quando o Duda Mendonça foi lá e, de repente, divulgou uma bomba, mas com o andar
com que
da
tem
carruagem...
Até aqui.
Com o andar da carruagem, como a gente está vendo, ele acha que vai desgastar... O presidente Bolsonaro é uma fonte do... É um líder de um partido, né? Um presidente de partido. E ele estava falando isso. Você tem o Lula e o Bolsonaro, mas você tem, sim, espaço para a terceira via. O problema é que você precisa começar já a nacionalizar esse nome, né? Da terceira via. E aí eu estava brincando, mas quem é o nome, né? Porque não estou enxergando. E aí ele estava falando, olha, o DEM, que queria muito fazer parte... dessa terceira via, ele acha que está um partido mais desgastado neste momento, porque o Eduardo Paes, que é um dos principais nomes nacional, né? Ele vai para o PSD, o Rodrigo Garcia, vice do Dória em São Paulo, para o PSD, ele estava citando esses dois para dizer que são projetos de palanques estaduais fortes, né? São Paulo e Rio de Janeiro. E tem o nome do Mandetta, mas o Mandetta, na visão dos próprios políticos, é um nome mais ligado à saúde, menos ligado ao DEM. Então, da visão dessa fonte, você tem ainda espaço para a construção de uma terceira via, apesar de acreditar que no segundo turno a gente pode desaguar mesmo nessa polarização Lula-Bolsonaro, e aí vai ser uma disputa como o próprio governo imaginou desde o começo, que fosse polarizar com o Partido dos Trabalhadores, mas eu já falei isso algumas vezes, não estava esperando que fosse com o Lula, né? Não queria que fosse com o titular, porque acha que o Lula tem, de fato, muita chance ali, como a gente está vendo, e tem muita entrada, né, em áreas também que o Bolsonaro estava querendo expandir, e com o Lula fica mais difícil. Então,
e você acha que o Lula é candidato, ou há a possibilidade da esquerda indicar um outro nome, uma outra construção?
Olha, Kelly, eu acho que o próprio entorno do ex-presidente Lula, o próprio PT, né, os líderes, a torcida é muito grande para que ele saia candidato E quando eu converso com a turma mais próxima a ele, eles falam que o Lula está observando movimentos, principalmente do judiciário, né? E eles acham que tá, a situação política para o Lula hoje está... Tá, ele está em vantagem, porque não tem, ser oposição a um governo, como a gente está acompanhando, em meio a uma pandemia, que não dá respostas, não dá nenhum tipo de alívio, né, em relação ao que vai acontecer com a vacinação ou com qualquer novidade em relação à economia. Qual é a agenda hoje do governo? Ontem estava lendo sobre isso, é verdade. Do que nós estamos falando, né? Porque o Congresso toca as suas pautas, de repente tem uma CPI sendo discutida, né, em andamento. E qual é o projeto grande do governo hoje? A gente só deveria estar discutindo uma coisa: a vacinação, o fim da pandemia, auxílio para quem mais precisa. E eu não vejo isso. A gente está sempre voltando às pautas de ideologia, essas discussões que não só não dá para entender, como nesse momento não fazem o menor sentido. E pelo contrário, ainda incentivando e desinformando a população quando a gente está... Tudo que a gente precisa é de um exemplo de um líder.
Essa observação e essa leitura foi feita por uma mulher, mãe, com dois filhos no colo agora. Né? Não sei se um deles está se alimentando neste exato momento, mas...
Andréa, daqui a pouco.
Andréa, não tem muito como fugir disso, né, Andréa Sadi. Não tem como observar. Ainda mais um jogo em movimento. Quando é a tua volta, Andréa? A volta à profissão. Como é que tu organizou esse calendário? Certamente, claro que vai dar tempo de estar aqui já, né, antes das prévias dos partidos, né, exatamente, né, mas quando é a data mesmo que tu volta a trabalhar?
Eu volto em outubro, né, e eu brinco que a nossa ideia era engravidar depois da eleição, em 2023, eu era no não eleitoral, mas eles já provando que a gente não manda em nada, decidiram vir neste ano também não eleitoral. E, claro, a gente organizou na cabeça isso, que não seja ano eleitoral nem ano de Copa do Mundo, né?
Ah, sim,
aqui em casa foi a mesma. Olha, aqui em casa foi a mesma conversa. Foi assim, ó, que ano tem Copa, porque é que aqui também tem Olimpíada, né? Bom, Zeke também, sim, né? Falei, tá, esse ano aqui, se a gente engravidar tal, vai até tal, dá tempo de voltar pra eleição. Foi a exata. E Vera Magalhães falou isso. Ela falou: eu já falei pra Andréa Kelly, tem que engravidar. Não, é ano de eleição, não, você tem que estar de volta pra 22. Então a conversa, ela vai. O jornalista é um bicho difícil, né?
É não, complicado. Total, eu vou voltar em outubro, isso que o Potter falou, vai começar, né, porque eleição é assim, como é, a gente está pensando na eleição desde o dia seguinte da última eleição, eu brinco, quando os políticos vêm com essa conversa de, ah, ninguém está preocupado, não, é tudo mentira, para os nossos queridos ouvintes, eles só pensam naquilo, eleição, na próxima eleição, como eles vão se organizar, então a gente também está sempre de olho, está sempre no radar, com isso no radar. Então, vou me organizar sim, Potter. E aí que eu brinco quando as pessoas falam como é que é conciliar a maternidade com o trabalho. Eu não sei, eu não estou trabalhando, eu vou descobrir isso a partir de outubro, né? Eu acho que aí sim a gente vai ter, eu vou saber melhor como vai ser essa rotina. Por enquanto, é só pelo esporte, as apurações que eu estou fazendo.
Engraçado que tu fala isso e agora apareceu o menor, aqui em casa, a gente está em casa, né? Apareceu o menor agora aqui com coisinha que segura o papel higiênico e o papel higiênico virou uma coisa... De estádio argentino. Papel higiênico a menos agora aqui em casa, né? Andréa, uma última questão ainda. Desculpa encher o saco sobre esse assunto, mas esse assunto nos toma, né? Há possibilidade, a gente conversou há pouco tempo aqui com Pedro Doria, né, também articulista, né? Sobre 2022, e ele colocava assim, que enxergava uma possibilidade de uma união, assim. Tu consegue enxergar uma terceira via unida em um nome? Claro, a pergunta está sendo feita no dia 11 de maio de 2021. Falta mais de um ano e meio para a eleição. Ou um ano e meio, mais ou menos, né, para a eleição. Consegue enxergar a possibilidade de uma união numa terceira via no Brasil? Porque terceira via tem o Ciro Gomes, tem o Luciano Huck, tem Dória e Eduardo Leite, tem Mandetta. Aparentemente, eles não vão fechar numa chapa só, digamos assim, né?
Potter, muito engraçado você me perguntar isso, porque essa fonte com que eu estava falando de manhã estava, na verdade, ironizando isso. É um presidente de um partido, como eu disse, um líder de um grande partido, e ele estava falando isso, falou, Sadi, você consegue imaginar o candidato ou o pré-candidato A abrindo mão pelo candidato B em nome de uma união, em nome de uma frente? Ele não enxerga, e eu falo assim, que eu não acho nada, quem acha são as fontes. Eles têm a temperatura, né? Eles têm o termômetro do que está acontecendo nessas reuniões a portas fechadas, que depois a gente recebe os relatos e você acredita naquele relato. Claro, você cruza, checa, mas é, eu cubro o Brasil há muitos anos e eu costumo dizer que as fontes da máquina partidária são as fontes que realmente sabem o que está acontecendo. Então, assim, ele estava me dizendo, eu acho muito difícil, sei lá, você citou Eduardo Leite, Dória, um abrir mão por conta do outro, nos demais partidos a mesma coisa, uma frente mais à esquerda de partidos que sempre se disseram de centro, e aí como é que eles vão justificar o novo discurso? A gente está apoiando o partido de esquerda, mas a gente é de centro, ou centro apoiar o candidato de direita e falar que é de centro. Então, eu hoje, com base nas informações das fontes que eu tenho, eu não acredito nessa frente ampla, com todo mundo abrindo mão por conta de um candidato, e eu estou falando de primeiro turno, então deixar isso bem claro para o ouvinte. No segundo turno, né, eu acho, Potter, que no segundo turno, aí sim, você pode ter um xadrez, um movimento diferente nesse tabuleiro, né? Mas claro, no primeiro turno, acho que os candidatos que queiram sair vão sair, vão se posicionar, e aí no segundo turno você pode reagrupar essa turma em torno de um candidato ou de outro. Mas no primeiro turno eu acho difícil.
Você tem Andréa um minuto, é mulher de TV, né? Repórter de TV, tem um minuto para mandar uma mensagem para as mamães, porque tem muita audiência de mamães aqui. Falou como é que ela dá conta, meu Deus, é dois bebês, é 30... Não, é um minuto por causa do intervalo.
Olha, gente, eu vou falar, eu sou uma mulher muito fã de mulher, sempre fui, assim, a Kelly sabe disso, eu tenho as minhas maiores referências e maiores inspirações sempre foram mulheres, assim, porque eu acho que a mãe, a irmã, a amiga, a colega de trabalho, eu sempre olhei com uma admiração e uma fonte de... e um exemplo, como referência mesmo. Quando eu virei mãe, eu passei a entender, nesse pouco tempo, que a gente realmente não existe. Assim, eu fico olhando, o Potter tem filhos, eu converso muito com o André sobre isso, eu falo... nem se o homem quiser ajudar em algumas coisas, porque o André, por exemplo, é um pai muito presente, faz tudo, me ajuda com tudo e tal, mas tem coisa que, de fato, sou a mãe. Então, assim, a exaustão, o esgotamento, você não tem como compartilhar. E eu acho que esse período inicial da maternidade é um período muito solitário nesse sentido, porque é você com você. Assim, você está com um bebê no colo, que não conversa, mas eu fico falando, né? Fico conversando, tá? Mas não tem resposta. Não sei porque me inventaram ainda a resposta do bebê pra mãe. Mas eu tô ali, eu fico ali e fico muito sozinha pensando muito nisso, assim. Nossa, como a gente é forte. Tem uma coisa de ser forte e ao mesmo tempo frágil. E o medo de fracassar, e o medo de se frustrar. Isso tudo que eu tava falando no comecinho da nossa conversa. Eu ouvi uma frase, Kelly, que eu acho que pra mim fez todo sentido, que a maternidade ideal é a maternidade real, é aquilo que você aprende, aquilo que você ajusta com seus filhos. Então isso me deu um pouco paz de espírito, porque eu sei que eu vou me frustrar muito, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou querer proteger e às vezes não vai dar, tal. Então é para tentar se acalmar, porque você ser aberto, assim, né? As mães são seres, assim, gente, são heroínas, de fato.
Andréa,
tem essa romantização, que eu não gosto disso, é que o Potter falou, tipo, a gente tem que tratar como é, a vida real, cada um ajusta de acordo com a sua rotina, a sua realidade.
Linda, obrigado
pelo carinho.
Maravilhosa.
Beijo nos meninos aí.
Um beijo, gente, obrigada.
Tchau.